Oi, quer café?
Café com quê?
Café com Dungeon!
Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui com um tentáculozinho saindo de dentro. Eu tô mexendo esse líquido com esse pedacinho cutúlico de mau caminho. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas relativos a isso com a nossa coluna de D&D, segunda edição agora, quer dizer, a primeira depois do piloto, né? Que já ganhou um nome, inclusive, a gente vai descobrir qual é o nome. E bom, estamos aí com Sembiano. Fala, Sembiano, bom dia.
Fala, galera. Belezinha?
E estamos também com Brave Sword aqui para poder fazer a nossa banca aqui e começar já o nosso, nossa coluna. Fala, cara, bom dia.
Fala, pessoal, bom dia. Tudo bem com todo mundo aí?
Bom, Sembiano, manda ver. Toca a coluna aí.
O caminho do leão. Uma estrada que conecta o caminho da costa. Jaz, o forte da vela. Onde o guardião dos tons abre a D&D Cyclopedia.
Então vocês escolheram o nome, não é? Muito bem. E aventureiros, muito bem. Saibam que sempre terão acesso a um conhecimento muito valioso e perdido nesta fortaleza e nestas estantes. Comecemos então com a primeira letra do alfabeto, a letra A. E a nossa ciclopédia traz o terrível Abolete, uma criatura criada antes do surgimento do próprio tempo e espaço, concebida por seres conhecidos como maus ancestrais, antes mesmo da criação dos deuses, e que foi derrotada por eles. Hoje, estes seres sombrios, frutos da loucura e do desespero, habitam as profundezas do oceano e lagos na escuridão do Underdark. Acautelem-se, aventureiros, pois o Abolete pode dominar a sua mente e a sua alma.
Foda.
Tá aí o Guardião dos Tomos.
Abrindo
a D&D Cyclopédia, que foi o nome definido aí pela votação, né, Balbi?
É, exatamente, a gente teve uma votação massiva, e não foi tão massivo, vai. A gente teve outros nomes que chegaram perto, mas o D&D Cyclopédia ficou aí marcado pro nome da nossa coluna. Então, por episódio, sempre vai ter aí uma letra aí do alfabeto sendo aberta nessa ciclopédia, e a gente vai tirar um verbete aí para falar, para trazer uma coisinha aí a respeito na coluna. E aí, o que vocês acharam do Abolete? Eu achei foda.
Pô, legal, fiquei feliz pra caralho de ter falado dele. E a ideia é essa mesmo, a gente trazer não só criaturas, mas regras, características que acompanham aí o D&D em todas as suas edições, tendência, as magias mais específicas, né, as magias mais famosas aí de todo o cenário, e trazendo aí sempre um pouquinho de informação para vocês.
E, bom, tem alguma coisa aí sobre o Abolete que você tenha, que você queira delinear, o Sembiano?
O cara, ele dominou minha mente e me apagou aqui.
Você viu? Já começamos bem a coluna, hein?
Eu acho que o Abolete é uma criatura que é praticamente um deus antigo, cutúlico, dentro do D&D, né?
É, exatamente. Ele foi criado meio com essa ideia, né, de criatura das profundezas. Na terceira edição, ele teve um revamp bem legal dessa ideia de ser criado pelos Elder Evils, dele vindo do Reino Distante, né, dessa ambientação bastante cutulesca. E desde então, essa temática dele vem né, trazendo aí todo um histórico disso. Em alguns romances ele aparece, inclusive, dominando aí os protagonistas, tentando transformar ele num servo deles, até um outro bicho que tem, um Scum, que é uma criatura que é meio dominada por eles, escrava deles. E bem legal, cara, é uma criatura aí que é pouco usada até, eu acho, que tem bastante material aí pra trazer esse tipo de terror, horror cutulesco aí pro D&D.
Ele além de dominar mentalmente um alvo, né, que Se ele dominar, o cara não tá livre logo no turno seguinte, né? Ele tem que ser o encanto tem que ser quebrado, ou pelo seu sujeito for atacado, ou então você tem que quebrar o próprio encanto mesmo. Não adianta você ficar esperando, né? E aí ele vai te comandando mentalmente, né? Isso é muito maneiro. E você pode, inclusive, virar um servo dele que, tipo, respira melhor debaixo d'água do que saindo de lá, né?
É, exatamente.
E ele tem um lance também, tipo, de ser, às vezes, tipo, assim, aquela situação, principalmente nessas cidades aí próximas a lagos, ou a lagos subterrâneos, ou até mares, né, no caso, até mais recente da partição, às vezes de controlar e de ser, tipo, a mente controladora por trás, assim, meio uma galerinha meio... um jeito de zumbi na cidade, sabe? Então dá pra usar ele bem aí.
É maravilha.
Bom, mas seguindo aqui nosso dia a dia aqui, cara, rolou bastante coisa nesses últimos 15 dias. Aí rolou o D&D Live, foi um evento de 3 dias. Na sexta, sábado e domingo ali, dos dias 20 de maio, tudo. Olha aí, ó. E os deuses de D&D nos trazem um convidado aí.
Opa! Quem está vindo aí, Sembiano?
Ah, cara, é o Pércio, velho. Pércio que tá aí coordenando toda a tradução do D&D pro português.
Desculpa aí, hein, cara. Me atrasei.
A gente já foi adiantando aqui, a gente sabia que você ia chegar.
Tá todo mundo aí?
Todo mundo beleza? Aqui.
Em primeiro lugar, boa noite. Desculpa, eu não conheço todo mundo assim da gente se falar, né? O Rafa a gente se conheceu no Diversão Offline. O Gustavo a gente já deve ter trocado ideia antes, eu imagino.
Ah, sim. Com certeza.
É. E o Brave Sword, eu esqueci seu nome, cara.
Ah, pera, aqui é o Jorge Preve. Tudo bem? Como é que
você... Tudo bom. Eu ouvi vocês quando vocês estavam falando da criação lá da coluna e tal. É, prazer. Desculpa. Não ter te conhecido ainda.
É, a gente tá analisando, então se junta a gente aí já. A gente continua a análise aqui, trocando uma ideia. Depois não, a gente... Mas vocês querem fazer agora o enigma?
Ah, quem entra aqui, Pércio, nessa dungeon, cara, tem que responder...
Tem que responder a 3 perguntas, né?
Exatamente. A Gino Esfinge vai ter que fazer o teste contigo aí.
Tudo bem.
Nas tórridas e quentes areias do deserto de Kalim, nosso aventureiro bravo e corajoso adentra uma grande caverna. Nesta caverna vive uma esfinge enorme, gigantesca, de corpo leonino, asas de ave rapina e um rosto feminino. Ela olha para o aventureiro e pergunta a ele: decifra o meu enigma ou lhe devoro. Diga agora qual raça e classe favorita. E qual a sua aventura escolhida? Pergunta Esfinge.
Bom, pergunta complicada, né? É, minha raça favorita sempre são os anões. É, mas, eventualmente, eu testo outras. A classe favorita varia muito de acordo com a mesa. Mas, normalmente... Eu iria de guerreiro, ou ranger, guardião, patrulheiro, vai saber, né? Eu iria nessa raça e nessa classe. Aventura, eu vou dizer que hoje seria a própria aventura do Starter 7, as Minas de Fandelver. Eu acho uma aventurazinha boa, que tem tudo que precisa para introduzir um jogador novo, ou para trazer um veterano para se acostumar com as novas regras da quinta edição. Então hoje eu escolheria essa. Hoje em dia, né?
Muito bem, aventureiro. Sabe as escolhas. Em qual local do multiverso, quais dos diversos mundos você gostaria mais de viver suas aventuras? Pergunta atinge seu último enigma.
Essa também é uma pergunta difícil de responder, Esfinge. Pelo seguinte, o meu lado saudosista, ele vai sempre se lembrar de Alcadim, porque foi o primeiro setting que eu joguei D&D, né, já no Advanced Dungeons & Dragons, né, segunda edição. Então foi o primeiro setting fora do lugar comum, assim, setting alternativo. E o meu grupo, na época, ficou anos jogando ali, nesse cenário. Mas hoje, eu iria em Forgotten também, que tem tudo clássico, de tudo um pouco, né? Uhum. E lógico que a Alcadim não está mais não, tá, não é uma linha que existe atualmente. Vai saber se um dia vai voltar, né?
Tomara.
Facilita que tá dentro de Forgotten, né?
É. Exatamente.
Muito bom, cara. Muito bom. Você foi bem sucedido em sua quest. Parabéns.
E, Percio, do que você viu aí, cara, que... Não que você vai já adiantar, mas o que você acha que tem assim mais apelo aí pro mercado brasileiro?
Tudo, né? A gente não pode ficar de fora. Mas assim, respondendo com um pouco mais de objetividade, em primeiro lugar, em nível de importância para mim, eu colocaria o próprio Essentials Kit, porque é uma reconfiguração da forma de apresentar o jogo para novos jogadores. Não é um novo starter set, porque a proposta não é essa, né? Ele é uma forma diferente de introduzir o jogo. É uma forma que pode introduzir o jogo até para duas pessoas, uma mestrando, outra jogando. Com as opções lá de ter um henchman, um follower, não me lembro agora qual é o termo específico do livro em inglês. Com uma série de props e parecidos com o do Starter Set, né, os dados, a aventura, um livreto de regras resumidos, mas também com a opção de customizar o personagem, né, não é personagem pré-pronto. Então, assim, na minha cabeça, na minha percepção, esse é o produto mais interessante porque é uma forma diferente de fazer a mesma coisa, que é introduzir um jogador ao D&D. Então, para mim, ele tem essas características. Os demais são produtos legais também, não tem nenhum demérito, mas são produtos que eles continuam o legado, né? São novas coisas para você usar, para os jogadores que já estão utilizando, que já tem os livros, que precisam de mais conteúdo, que querem aventuras diferentes e tal. Então, aí, para os demais, é uma continuidade apenas, né, da linha.
Na sua cabeça, cara, você acha, assim, por exemplo, uma coisa assim pré-determinante para você sair com essa, por exemplo, sair com uma aventura de Baldur's Gate, lançar ela em português, ter já traduzido o Mordenkainen, que explica um pouco da história da Blood War, ou você acha que são produtos que funcionam bem separados?
Cara, aí só analisando essa nova aventura, né, esse novo módulo, para poder te responder com total propriedade. Mas, a princípio, sem ver, né, sem entrar no detalhe, eu diria que alguns materiais suplementares são muito importantes, podem não ser decisivos, né, ou imprescindíveis, mas são muito importantes para situacionar todo mundo, né, tanto o jogador quanto o mestre principalmente até, né.
Eu acho um ponto que pega muito nisso, se a gente pegar Storm King's Thunder e o Volus Guide Monsters, os livros falam muito juntos, né? Tem muita criatura, exato, muito lore, exato, da Storm King's Thunder que tá nesse livro do Volo. Então, talvez a gente veja. E até pra fechar meio que ciclo, né? Um livro, você pode usar ele sozinho, mas eles acabam meio que se falando, né? Tendo um fazendo referência ao outro.
Sim. Tanto é perfeitamente o que você colocou. Eu não sei se eu te chamo de Jorge ou Brave Sword.
Pode ser Jorge mesmo. Sem problema.
Como você bem colocou, Jorge. E isso é um fator que a gente observa para escolher a ordem. Porque, digo, a ordem de lançamento aqui. Porque, óbvio, né? Acho que eu já expliquei, inclusive, quando a gente se falou, né, Bob, a primeira vez, uhum, que existem frentes diferentes. Uma é para acompanhar o que está acontecendo agora, como esses produtos que a gente acabou de falar. Coisa nova, que acabou de lançar lá fora, tal, tá fresca, poucas pessoas ainda tiveram acesso, está começando a chegar no mercado. A outra é tratar com os materiais legados, que alguns deles são mais importantes do que outros. Como a gente mesmo está conversando aqui, poxa, para eu ter uma experiência completa com um produto que acabou de lançar, com uma aventura nova, talvez eu precise de um volume de um suplemento anterior de coisa que já estava no mercado, que já foi lançado. Então, a gente tem que fazer essa sincronia do antigo com o novo. O que, que casa melhor? Então, como no exemplo que você acabou de dar, um Volus Guide, por exemplo, é um volume que, quando for anunciado, provavelmente ele vai de encontro com uma aventura que está muito próxima a ele. Deu para entender, não?
Legal, bem legal, cara.
Foi então, meio esse esquema de... Desculpa, vai em frente.
Foi meio mestre dos magos, mas deu para entender.
Na verdade, é tentar fazer essa combo, né? Qual que é o volume suplementar de regras, de novos conteúdos, que melhor se associa com o módulo de aventura, de campanha e tal? Quais combinações funcionam melhor? Então, a gente tenta juntar os produtos dessa forma. Então, estou pegando um novo, estou pegando um antigo. Quais casam melhor? Vamos fazer esses aqui junto. Porque, legal, óbvio, né? Também vamos pensar pelo outro lado. Tem mais de 20 produtos já lançados ao longo dos anos. Meu, a gente vai ficar então esperando 5 anos para chegar ao ponto de já ter lançado tudo em português para ir lançar o que acabou de anunciar na semana passada. Não faz sentido, entendeu?
Não, totalmente. Não é isso que você vê pelo mundo, né? Você vê, por exemplo, a Tumb, muitos países aí lançaram sem ter lançado outras aventuras anteriores, né?
É, o que eu posso falar, eu acho que também nem seria muita novidade, né? Ou seria até óbvio, certos produtos jamais vão ser pulados, né? Ou deixados de ser lançados, como os volumes básicos, ou seja, os livros básicos, o screen, o próprio Sword Coast Adventure Guide, que a gente já anunciou também, são volumes, eles são essenciais, né? Não dá para você pular, não dá para não lançar.
Uhum. Isso entra também para, por exemplo, spell cards, esse tipo de handout que é útil, né? E que, de certa forma, as pessoas aqui têm que pedir de fora e tal. Isso pode aparecer aí como material paralelo?
Pode não, vai.
Vai. É tratado como essencial.
Pode não, vai. E eu dou o exemplo que a gente comentou lá na Diversão Offline também. Que a primeira pergunta que veio associada quando a gente comentou da Maldição de Strahd, vai vir o Tarot Kadek e tal. Vai vir. Se é um produto, né, ou um acessório que complementa ou expande a experiência de um outro produto associado, não tem por que a gente não lançar. Uhum. Agora, se é uma coisa totalmente acessória e dissociada, assim, é legal ter, por exemplo, os dados aí que anunciaram semana passada. Não estou falando que vai vir nem que não vai vir. Não é isso. É legal ter. Mas, assim, não é imprescindível. Você consegue os mesmos resultados com outros produtos semelhantes, né? Com um dado genérico. Então, isso não é uma coisa que é prioritária. Então, é isso que eu quero explicar. A diferença entre priorizar o que é importante para tu ter uma experiência lá no jogo. E, nesse sentido, os livros e alguns materiais de suporte, como os spell cards que você falou, a gente acredita que são essenciais. Os livros mais ainda, né?
Sérgio, indo um pouco mais assim, no conceito do trabalho, que eu achei bem bacana, assim, das entrevistas que eu li, um pouco de você falando também, esse conceito novo, até não tão novo, mas que a Wizards recuperou, de um pouco tomar o controle das traduções. Ela tinha com as cartas de Magic, não sei se continuam tendo, mas tinha, eu lembro, porque eu tinha uma conhecida que fazia a tradução das cartas de Magic, e me parece que é o mesmo conceito agora, né? Ou seja, você tem toda, assim, a Galápagos, na verdade, ela vai publicar o livro, mas ela tem pouco domínio no que tá sendo traduzido. Explica pra gente essa relação aí.
Não, legal. É uma pergunta bacana e complexa. Vamos lá. Existem muitas formas de a gente abordar isso. E cada vez que me pergunto, eu respondo um fragmento todo. Eu vou tentar dar o mais completo possível aqui a informação. Vamos lá. Primeiro, é o momento do D&D 5ª edição. E eu não estou falando do momento 2014, quando ele foi lançado, porque é um produto que já tem 5 anos no mercado. É o momento hoje, 2019 para 2020 já. Então, assim, quais foram as dificuldades passadas, anteriores, que a Wizards teve, né? Das quais eu não participei, porque eu não tive envolvimento nenhum com nenhuma edição anterior. Mas eu sei das dificuldades, porque são conversas que a gente tem com as editoras de fora, né? Dificuldades de licenciamento, dificuldades de direito de tradução. Um traduziu de um jeito e a tradução, o dono da tradução é a editora que lançou naquele idioma X. Aí mudou para uma segunda editora. Aí trocou o termo de novo, porque não pode usar o mesmo que a editora anterior utilizou. Aí trocou de editora pela uma terceira vez. Aí não pode usar os dois termos anteriores. Ou alguns podem, outros não. Fica uma salada, tá? Eu não tô querendo... Veja bem, eu não tô colocando a minha opinião. Isso não é a minha opinião. Fica uma salada, cara. Porque você tem que ficar numa disputa do que pode, o que não pode, o que está protegido, o que tem copyright, o que está registrado. É infernal fazer um trabalho. Você é descer nos 9 infernos fazer um trabalho desse. Porque às vezes você tem termos que são bons, que já estavam consolidados, e você não pode usar, né? Ou pode, mas com uma extrema dificuldade de aplicação, né? Para você pegar todas as aprovações, saber se está realmente livre de qualquer tipo de problema. Então, meu, para simplificar, eles fizeram um movimento muito simples até. Se você for parar para observar. Ninguém mais é dono de tradução nenhuma. A gente é o dono da tradução dos nossos próprios produtos. Foi isso que eles fizeram. Ah, em que idiomas? Todos. Pronto. Então, assim, se em alemão tiver 5, 6 editoras diferentes trabalhando com D&D, não interessa, entendeu? Se eles quiserem mudar para uma diferente, também não interessa, porque eles não vão ter problema para passar adiante as terminologias que foram estabelecidas. Então, o primeiro passo em toda essa questão de tradução e localização global, o primeiro passo é: meu, vamos parar com esse legado que é praticamente impossível da gente manter e acompanhar. Vamos parar. Vamos estabelecer uma regra daqui para frente. Uhum. E essa é uma das primeiras diretrizes. Qual é a regra? A gente é o dono da tradução. A tradução é nossa. Logicamente, cada país tem as equipes dedicadas que cuidam, né, da localização. Mas, ultimamente, a dona da localização é a própria Wizards. Então, ela faz com a localização que ela quiser depois, sem restrição nenhuma. Uhum. Não sei se essa primeira parte ficou clara. Ficou?
Super.
Eu acho que até é um negócio legal, porque mostra um processo de amadurecimento, tanto da forma com a qual eles estão licenciando o produto, né? E da forma com a qual eles estão padronizando isso para o mundo todo, né? Ou seja, uma coisa que eu achei bem legal, essa questão dos nomes não serem traduzidos, né? Então, todo mundo conhece Players Handbook por Players Handbook. Depois, embaixo, tem lá a terminologia que foi escolhida no país, entendeu? Então, é um procedimento até de amadurecimento da maneira com a qual eles lidam com a propriedade intelectual. E é legal isso. Enfim, trabalho bastante com isso, sou advogado, e de tempos para cá você vê esse cuidado que quem gera, né, conteúdo de livro, sei lá, Game of Thrones, desde Game of Thrones até o que é que você faça hoje, esse cuidado na hora de traduzir, de manter o termo, né, de ser dono ou não do termo, porque aí você direciona da maneira com a qual você quer, é muito legal isso.
Você definiu isso muito bem, inclusive. E se vocês pararem para observar, e já devem tê-lo feito, essa é uma tendência global e está acontecendo com várias empresas e várias IPs, né, várias propriedades intelectuais, ao longo dos últimos anos, poderia dizer ao longo das últimas décadas, da última década, com mais ênfase. Né? Então você veja, Star Wars não é mais Guerra nas Estrelas, não é, não adianta. Não é Guerra nas Estrelas. Star Trek não é mais Jornada nas Estrelas, em português, né? Assim como não é em nenhum outro idioma. É Star Wars no mundo inteiro, é Star Trek no mundo inteiro, e assim com uma série de outras IPs. Todas as empresas que têm propriedades intelectuais fortes, elas se tocaram nesse efeito global de ter uma forma de se comunicar com relação àquela marca, um nome, um logo, uma imagem que, em qualquer idioma, com qualquer tipo de alfabeto ou caractere que exista naquele idioma, né, a marca é sempre a mesma.
E o legal é que eles têm uma preocupação aí também de assim, segurar alguns termos específicos do jogo, né? D&D acaba se misturando com RPG, assim, o conceito de D&D. E então se perde esse negócio de mestre, narrador. Não, assim, o papel do cara que faz isso é o Dungeon Master, é o DM, o DM. Né?
Exatamente. Esse aí você entrou num termo já específico, né? Você veja, o nome do jogador que faz o papel de mestre em Dungeons & Dragons é Dungeon Master. E nem no título do livro foi traduzido Dungeon Master, porque existe um volume, né, o Dungeon Master Guide, que é específico para o DM. Então, você veja, aí a gente vai colocar Dungeon Master, quer dizer, não vai colocar, a gente vai deixar Dungeon Master na capa e vai colocar Mestre da Masmorra dentro do livro. Não faz sentido, certo? Então, é Dungeon Master? É marca? É deles? Não pode mudar? Então é DM no livro inteiro. Obviamente, na capa, tem uma pequena referência. Livro do mestre. Porque é como a gente normalmente conhece o mestre de RPG, né, a pessoa que narra, mesmo que seja storyteller, o que quer que seja, que é um narrador, né, tal. Mas a gente comumente, assim, a forma mais comum é chamar de mestre. Então a gente manteve ali, mas foi muito pontual, né? Para não desvirtuar o negócio.
Mas isso acontece em outras marcas. Acho que até Call of Cthulhu tem o Gatekeeper, né?
Exato.
Por aí vai.
Que poderia ser traduzido também. Não tem problema. Mas aí você fica com a questão da consistência. Traduz num lugar, não traduz no outro. Certo? Ou faz de um jeito ou faz do outro.
Uhum.
Eu digo, aqui no contexto de D&D, né?
Sim. Ficou super, super claro. Cara, entrando um pouco mais assim, em alguns termos que o pessoal está super curioso, eu vi alguns slides da sua apresentação, né? Parte, por exemplo, de Habit Scores, que vocês estão indo mais por pontos de atributo, pelo que eu dei uma olhadinha, Habit Checks, testes. O teste de atributo, né? O próprio salvaguarda que eu curti. Até sugeri aqui como nome da nossa...
Eu lembro, da coluna.
E achei bem legal também, tipo, assim, nos slides que você colocou, coloca como assim, o conceito de salvamento, ele tá nas outras traduções, né? Só que uma coisa que eu percebi até nesses slides é que, tipo, tem esse conceito de salvamento, mas tem, assim, sempre, em francês, o jet, salvaguarda, sempre tem a jogada de salvamento, alguma coisa assim. Por que, em português você optou por tirar esse lance da rolagem ou da jogada em si?
Na verdade, não tiramos. Talvez naquela parte visual ali não dê para perceber 100%. Então vamos lá, explicar um pouco de forma um pouco mais abrangente. Primeiro, eu acho que eu já comentei isso em alguns outros lugares, Existe uma preocupação, que isso é uma mistura de diretriz, regra, e uma preocupação da equipe local também, de um termo significa uma coisa, e somente uma coisa. Tá claro isso? Para vocês?
Evitar ambiguidades, é isso?
É. Então, que existe, mesmo no original. Então, vamos pegar um exemplo do texto original. Ability. Ability, a tradução mais direta, mas sim seria habilidade, né? E é assim que são chamados os 6 atributos em inglês, são abilities. Você tem os ability checks, os testes de habilidade, se a gente fosse numa tradução direta e literal. Porém, ability também é todo o conjunto de características que qualquer criatura, ou personagem, ou monstro pode ter. Habilidade de respirar na água, habilidade de voar, habilidade de cavar um túnel subterrâneo. Enfim, qualquer coisa que você possa imaginar, são conjuntos de características, que não são 6 atributos, que também são chamados de habilidades. Então, a gente usou a própria regra deles para impor para eles que a gente não queria que ability fosse habilidade, e sim atributo. Então, atributo é o conjunto das seis estatísticas que todos os personagens e monstros têm. Habilidades são quaisquer outras características excepcionais ou específicas que os personagens ou os monstros têm. Ficou claro a diferença?
Uhum. Ficou. Só não ficou claro para mim se você vai usar habilidade em skill, mas você me conta depois.
Não. Skill ficou perícias.
Perícia, né?
Perícias. Simples perícias. E fits, talentos.
Uhum. Ah, bacana. Manteve a questão do talento também. Que também gera uma tradução utilizada, né?
Sim, aí você ficou com um conjunto de atributos, as suas 6 estatísticas essenciais para jogar, skills, que são as perícias, né? E derivações, né, dos atributos, e os talentos, que são capacidades excepcionais do teu personagem. A gente não colocou proezas também, né, que seria a tradução mais direta. Eu até vi alguém comentar em algum lugar, não me lembro, por que não colocaram proezas e tal? Proeza pode significar uma coisa externa ao teu personagem, algo que ele realiza, uma proeza. Talento é uma coisa mais interna, está mais relacionada com uma habilidade que ele tem, que pode levá-lo a fazer uma proeza.
Uhum. É, uma outra que eu acho tricky também, cara, que é assim, teve várias traduções, são as spells, né? Que eu acho que vem muito mais assim do... O pessoal fala, você lança uma magia que no usual, mas na real, magia é uma coisa, encantamento e feitiço é outra. Tanto que acho que a tradução original, o DDzinho, era feitiço. Você tem uma ideia de para onde vai isso aí? Ou pode falar um pouquinho sobre?
Tem. Antes, deixa eu só complementar que você me perguntou de salvaguarda, eu acabei não te explicando. Então, manteve-se em português teste de atributo, teste de salvaguarda. Então, o que é relacionado ao atributo tem a palavra teste antes, certo? E o que é relacionado a dano ou ataque tem a palavra jogada antes. Jogada de ataque, jogada de dano. Uma coisa que é combo da outra. E teste de atributo, teste de salvaguarda. Uma coisa que também é combo relacionada com a outra. Que você pode simplesmente, em português, você pode abreviar e falar... joga uma salvaguarda aí, faz uma salvaguarda, realiza. Assim como no inglês você tem uma diminuição, né? Você tem o save and throw, mas você pode simplesmente falar um save.
Uhum. Ah, curti esse lance dessa coerência aí, ficou bem explicativo, né?
Tá bem amarradinho tudo, né, cara? Parece que é tudo um grande sistema mesmo.
É, a gente tem uma pequena... quando existe essas questões de mexer em coisa que está enraizada, a gente tem uma pequena liberdade poética ali de incluir uma minúscula explicação no texto, assim, que não pode fugir a meia linha. Então, nossa salvaguarda, a gente colocou isso, um teste de salvaguarda que você pode simplesmente abreviar como salvaguarda. É isso, isso, isso e aquilo, você faz assim, assim, assado.
Claríssimo.
Sobre as spells, né, que você comentou. Outro tema, outro termo complicado, tricky. Feitiço, sortilégio, encantamento, magia. Cara, as possibilidades são infinitas. Mas aí a gente tenta ir para o caminho do mais clássico, mais enraizado. Né? Magia funciona bem. Né? Diferente, e tem a diferenciação de mágica e magia. Não é mágica, é magia. É poder, não é, é um mero truque. Né? E, então isso se preservou, ficou magia. Não ficou feitiço, porque existe uma classe feiticeiro, né? Então pode se associar que é diretamente ligado a ele. Não ficou bruxaria, que também tem uma classe bruxo. Ah, mas ficou magia, mas aí tem uma classe mago. Mas magia é um termo que já é muito conhecido, né? Então, de todos, é o mais pop, o mais simples, o mais fácil de associar. Então, magia do começo ao fim do livro. Em nenhum trecho você vai ver encantamento, feitiço, a não ser que você esteja falando da escola, né? Daquela magia.
Ah, bacana. Uma outra dúvida aqui. O que é contra monstros, né? Porque tem alguns. Amber Hulk. O famoso Tribulo. Tribulo Brutal, que tem que ser traduzido, né?
Verdade.
Como que vocês estão vendo essa questão aí dos monstros?
Monstros. Basicamente, assim, que eu lembro de cabeça, existem raríssimas exceções de monstros que não vão ter os nomes traduzidos. A não ser aqueles cujo nome já é praticamente um nome próprio, né? Não tem o que fazer. Então, o que eu poderia falar? Mind Flayer, né? Flayer é o devorador de mente. Ninguém vai mexer naquilo. Já é um termo que é conhecido e tal. Ok. Existe outro.
Por exemplo.
Perdão?
Urso coruja, né? Já é uma parada meio. O pessoal já usa
isso, muito urso coruja, não vai mudar. Beholder. Beholder é observador.
Boa, boa.
Ah, legal.
Assim como o spectator, que é uma subcategoria lá de beholder, é o espectador.
Uhum. O nome
aí,
que eu sempre...
questão. Desculpa, vai em frente.
Não, tranquilo, é só. É um nome que eu sempre tenho dificuldade. Até nas mesas e nos jogos para passar é o Hag, porque Hag a gente costuma chamar de bruxa, mas aí para confundir bruxa clássico, bruxa monstro é bem complicado, né?
É, Hag é complicado porque você tem o Witch, você tem Hag e você tem subderivações. No contexto dos monstros, a gente foi procurar um termo mais clássico do que a Hag pode significar. E entre todas, a gente usou a derivação da reggae, da bruxa grega clássica da mitologia, né? Que são as megeras. E a gente usou reggae para monstro. Megera, né? Então tem a reggae da megera da noite, da água, de todas as suas subdivisões. E bruxa fica uma coisa que é reservada para o feminino da classe bruxo, né? Que embora no inglês seja warlock, você veja que a classe bruxa mulher é witch, né? Não é warlock.
Então o reggae ficou megera, é isso?
Isso.
Olha que doideira.
Legal, hein, cara? Bem legal. E é legal a busca pela origem semântica, né, do termo. Por mais que seja um termo...
Não é a megera forma de falar, mal de alguém. Aquela, até pode ser, né, se você for procurar a etimologia da palavra, também pode ser. Mas... É, que são ali, que tá naquele meio das erinhas, fúrias e tal. Então você também tem as megeras ali.
Que acho que é a mesma pegada que vocês foram buscar um pouco a semântica do Tiefling, né? Que é do ferino, bestial, né? O TI eu não faço a mínima ideia do que significa. Mas...
É, então, foi a mesma coisa. E nesse caso a gente só preservou o TI, né? Que no germânico pode significar um ser que veio de baixo, das profundezas. E a sonoridade fica idêntica de você falar inglês. E aí adicionou-se o ferino, né, que fica justamente o bestial, o maligno, o ruim, o agressivo, que são aqueles adjetivos que o povo costuma olhar um tiefling e associar com essas coisas, né, de perigo, de demônio, de coisa que não se conhece, que pode te machucar.
É, o Halfling também, acho que vocês foram com uma tradução bem clássica, pequenino. Eu vejo, estava revendo O Senhor dos Anéis e usa até essa tradução. E voltando no Senhor dos Anéis, tem o famoso Ranger, né?
Isso.
Ali tá como guardião, só que aqui sempre tem esse negócio de patrulheiro, guarda, guardião. No Dungeons and Dragons, no cartoon, no Caverna do Dragão, o Hank era o guarda, né?
É. Então, aí tem o Ranger. Aí a gente chega finalmente nele. Para essa edição, o Ranger é guardião, tá? Oficializando aqui. E por que que é guardião e não patrulheiro, e não batedor, explorador?
Mateiro.
É, mateiro. É, cara, tem milhares de possibilidades, tá? Para vocês entenderem, e cada idioma, no Ranger, cada idioma foi para um caminho completamente diferente. Aí vê-se que é uma coisa muito cultural. Então, no espanhol, explorador, né? Que para a gente já daria uma outra conotação, né? De um cara que explora os ambientes, né? Que, enfim, a palavra é muito específica para a gente. No nosso caso, a questão de escolher o guardião e não patrulheiro ou qualquer uma dessas outras possibilidades. Primeiro, tradução clássica tolkieniana. Então, uma das balizas da tradução fantástica que a gente usa, uma delas é Tolkien. Tá? Então, já deixando o cara aqui. Isso eu apresentei lá no Diversão. O que significa? Que a gente vai traduzir igual? Não. Significa que são balizadores, né? Sinalização de qual caminho seguir quando tem algum termo que é popularmente conhecido, que já foi traduzido em outras obras de literatura fantástica. Algumas que, inclusive, o próprio Player's Handbook refere, né? Lá no final do apêndice. Então, é o cara que vive nas cercanias da civilização, protegendo a civilização, sem nela viver. É. Então, ele também está patrulhando. Sim, ele também está patrulhando. Ele também está explorando. Sim, ele também está caçando. Sim, ele também está fazendo tudo isso. Mas aí a questão do patrulheiro, por que não foi usado? E não que ele esteja errado, porque inclusive a gente usou o termo patrulheiro no livro. É um termo mais militarizado, né? Então, uma patrulha, salvo você tenha sido escoteiro, é o único lugar que, se você foi escoteiro, você fazia parte de uma patrulha. Mas fora isso, uma patrulha normalmente é um termo militarizado. É uma patrulha rodoviária, sabe? Então, a gente preferiu deixar um nome mais fantasia, mais guardião. Você já automaticamente se refere a alguém que está protegendo, alguém que está cuidando. Então, foi mais para a linha do Warden do que Ranger. né? De Ranger também é uma outra coisa que pode ser o guarda florestal, né? Que também remete ao que ao Ranger é. Mas a gente deixou como guardião como aquele cara que protege, o cara que cuida, o cara que tá ali sem ninguém perceber, mas tá cuidando da civilização contra os perigos que a circundam.
Eu curto guardião, sou suspeito.
E, cara, não tem nenhum guardião melhor. Você vai chamar o Aragorn, consegue olhar pra cara do Aragorn e falar: então, você é um patrulheiro de Gondor. Não dá pra falar isso, que dá a impressão que ele é um guardinha da cidade, entendeu? Não dá, cara. É só pega um arquétipo como esse que eu falei, bem clássico, assim, bem enraizado, e tenta olhar pra cara do Aragorn e fala assim: então, patrulheiro. Sabe, cara, é um pouco complexo de tu digerir. Se alguém tiver outra impressão, me fala.
Não, faz sentido, cara. Eu curto o guardião, acho que é um termo que... Eu curto essa coisa mais clássica do Tolkien, né? Na linha de personagem, não vou falar personagem por personagem aqui, mas mais da ideia, assim. Você tem, por exemplo, o Forgotten. E Forgotten é bem assim, referendado aí nos livros, bem referenciado nos livros. Você tem personagens que o nome tem um pouco a ver com o cara, né? Que nem o Dagu Neverember, da família Neverember. Seria algo como Brasa Eterna e tal, que acho que um pouco traduz essa índole do cara ser meio pavio curto, meio
Exato.
Um Trump dos reis, assim, né? A ideia é buscar a tradução. Ou não? Como que vocês estão aí nessa questão dos nomes dos personagens?
Excelente pergunta. Nome de personagem e nome de lugar é uma parte intrínseca do lore de qualquer produto, né? De fantasia. É uma parte do lore. Então, assim, o jogador, a pessoa que está consumindo aquela obra, seja um livro, um romance, ou seja, no caso aqui, um RPG, ela passa a emergir mais, a entender mais, a notar as nuances do lore daquele universo através dos personagens e dos locais. E os nomes dos personagens e locais, muitas vezes, fazem essa referência a sentimentos, a coisas, a adjetivos que estão intrinsecamente ligados no lore. Então, esse sentimento tem que ser traduzido. E como é que tu vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer isso deixando inglês, porque inglês é bonito. Não dá. Que é a mesma coisa que você pegar e falar para alguém de fora: ah, tem uma cidade linda no Brasil e o nome dela é Belo Horizonte. Cara, falar Belo Horizonte para alguém que não entende português, você só está falando uma palavra que soa X para ela, mas tem significado zero para ela. Não está querendo dizer que o horizonte é bonito, que talvez o final, o pôr do sol, seja bonito. Uma série de significados aí que o nome da cidade pode remeter. Então, esse efeito que o nome da cidade faria numa pessoa de fora é zero. Ela só vai pronunciar o som daquela cidade. Nesse exemplo que eu usei de Belo Horizonte. Mas ela não vai ter sentimento nenhum do que aquilo representa. De que é uma cidade bonita, talvez. E que aquilo está refletido no nome. Então, seria a mesma coisa que você ir no Japão e ler um nome de uma rua naqueles caracteres kanji e você não saber que aquela rua significa ruas e restaurantes. Você não faz a menor ideia do que está ali. Certo? Então, por causa da proximidade que a gente tem com o inglês, às vezes a gente tende a achar que as coisas são mais bonitas ou ficam mais legais no original. Infelizmente, a maior parte da população brasileira não fala inglês como sua língua principal. Então, a gente tem que traduzir as coisas para cá. A gente só não traduz quando existe regra que fala isso aqui não pode traduzir, isso aqui não é para traduzir. Aí a gente não traduz. E, continuando, e com relação a nomes de cidades e personagens, nem sempre se traduz. Às vezes existe apenas uma transliteração, que é quando você está lendo o nome de uma cidade e você pronuncia ele praticamente da mesma forma, com a mesma sonoridade no inglês e no português, esses nomes praticamente ficam originais e imutáveis, né? Mas quando eles representam um significado, são traduzidos.
Uhum.
Não pode um jogador, e aí a gente também tem que saber separar o nosso nível de contato com o produto, que é muito grande. Quando eu digo nosso, é o meu, de vocês, de todo mundo que tem contato com D&D há mais de um ano, pelo menos. Né? Alguns aqui têm décadas, correto? De contato. Então a gente tem que separar que qualquer coisa que a gente veja, a gente não vai demorar segundos para entender. Talvez uns 30 segundos, no máximo, se for uma coisa complicada que a gente vai precisar fazer uma referência ali e tal, mas a gente vai encontrar. No máximo, no pior cenário. Mas uma pessoa nova, ela tem que ler e ela tem que associar imediatamente o que, que aquilo pode estar significando. O que, que aquilo quer dizer. Então, nesses casos, repetindo, sempre é traduzido. Sempre é traduzido para que a pessoa leia e ela imediatamente tem uma imagem formada na cabeça dela. Não apenas um som bonito de falar numa língua estrangeira.
Ah, faz todo sentido. Eu curto essas traduções, para mim. Acho que você tem uma encrenca boa, assim, que Storm Silverhand é a tempestade Argento, e Storm nem é o nome dela, é o apelido, porque ela é resistente a Lightning, né?
Exato, exato. Não, tem coisas que são extremamente complicadas, meu, são, assim, situações que a gente fala, meu, e agora, né? Não tô dizendo que é fácil, só porque a diretriz é vai ser traduzido, é simples de fazer. Não, muito pelo contrário. Mas a língua portuguesa, por outro lado, é muito rica, né? É muito rica. Então, existem muitas possibilidades, esses mais do que um caminho. É só tentar encontrar aquele que cobre a maior parte a maioria das possibilidades, né?
É um negócio legal que a gente começou muito, assim, acho que quando quem jogou, né, jogos de computador, Warcraft, quando eles lançaram o MMO pra cá, Stormwind virou Vento Bravo, vários lugares, o Grom, Hellscream, o Grom, Grito Infernal. Então, assim, é legal você ver que a nossa geração talvez não esteja habituada, né? Porque a gente jogava com material inglês, etc e tal, mas você pega o adolescente, a pessoa que está jogando hoje, é a referência dela, entendeu? Então é legal você ver que ele cria essa sensação da, pô, Grom, Grito Infernal, que o cara era, né, barba, não sei o quê, e tudo mais. Então, é legal você transliterar isso, né? Porque a sensação é outra.
Cara, Jorge, você matou a pau agora, né? No teu exemplo. Não sei se estão me ouvindo ainda, não?
Sim. Opa, com certeza.
Você matou a pau e, assim, inclusive, só para complementar o teu exemplo. O World of Warcraft é um outro pilar balizador de tradução que a gente usa. Por duas razões. Primeiro, assim, nem todo mundo conhece o meu background, mas eu trabalhei na Disney na área de IPs, né, de localização de IPs para português. Especificamente a mesma coisa que a gente está fazendo com o D&D. E, veja, para jogos de MMO dentro das IPs. E eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Blizzard lá fora, na época anterior à tradução da localização do Opo Brasil, que eu inclusive também jogava. Cara, foi um processo muito interessante. muito interessante. E eles usaram, nós também usamos, as nossas equipes trocaram muita coisa na época, em 2008 mais ou menos, usaram praticamente a mesma, ou muito semelhante, diretrizes que a gente está aplicando no D&D agora. O sentimento, o entendimento, tem que ficar livre de qualquer barreira. E se um idioma estrangeiro é uma barreira, a gente vai eliminar essa barreira. Ah, mas ficou feio de pronunciar. Bom, aí é a sonoridade que cada idioma tem. Isso não sou eu que crio. Né? Não sou eu que defino.
E o costume também. A gente acaba acostumando com o termo e bola pra frente, entendeu? Eu acho
que não sei, tu jogou com guitarra, Hugo? Na época, antes de estar em português? Uma pergunta.
Sim, eu jogava desde o Warcraft 2 ainda.
Então.
Então, pra mim foi um choque. Nossa, Vento Bravo, que nome horrível, não sei o que, nananã.
Eu confesso que eu nunca joguei edição em português. Eu sempre pegava as edições em inglês.
E esses sentimentos não foi só de vocês, não. A maioria que estava acostumada a jogar inglês...
Sem dúvida.
Rejeitou. A maioria, não era a minoria, era a maioria. Porque estava acostumado. Mas, aí eu vou te dizer nos bastidores. Meu, duplicou a player base.
Exatamente. Então é uma questão que, assim, a gente não pode olhar tanto para o nosso próprio umbigo, né? Tem que pensar muito mais na amplitude que algo, principalmente algo como D&D, abarca. E, cara, bora trazer gente nova pro hobby. Bora trazer aquela criancinha que tá, né, no recreio brincando com os amigos, entendeu?
Exato.
Uma coisa que eu acho que tem que agregar mesmo, entendeu?
Aquela coisa, diferentemente de um produto de RPG digital, né, onde as coisas estão escritas daquela forma e não tem o que você fazer a respeito, no RPG você continua com a possibilidade chamar do jeito que você quiser. Né? E muitas mesas, e muitos jogadores, e muitos grupos, eles cunham termos, né, próprios daquele grupo. Né? Tem as piadas internas, as terminologias que às vezes a gente meio que a portuguesa, meio faz um híbrido de português com inglês. Então, meu, a possibilidade de você ainda continuar chamando as coisas do jeito que você quiser permanecerá. Né? Uhum. Então isso não vai extinguir a qualquer termo que você esteja acostumado e queira continuar usando. Eu sou um jogador de D&D que jogo desde 1974, a primeira edição, e eu quero continuar chamando de taco.
Isso aí é o mal.
Uma coisa que nem existe mais, que na verdade é a classe de armadura. Mas eu quero continuar chamando de taco. Então chama, não tem problema.
Esse aí é o Balbi, hein?
mano, deixa eu tirar meu BX aqui do armário.
Não, acho que ficou bem claro, cara. E fato, eu lido também com localização de conteúdo comercial de hotéis, né? E de fato, posso te dizer, e com mídia sobre esses conteúdos também, inglês, assim, língua estrangeira no Brasil é uma barreira. Né? E quando eu digo língua estrangeira, quero dizer até às vezes a versão português de Portugal, assim. A rejeição que tem na compra de um hotel, que às vezes o café da manhã está traduzido para pequeno almoço, que com um pouco de boa vontade você entende, assim, a conversão de um hotel, por exemplo, que está com pequeno almoço na tradução, cai absurdo, assim. Porque o brasileiro tem uma rejeição mesmo à língua, né? Eu mesmo sempre leio inglês, tranquilo, mas eu prefiro muito mais ler em português. Me cansa menos ler em português. Então, normalmente, quando saem as edições, eu compro as edições em português.
Até porque... Exato, cara. E você tocou num ponto também extremamente interessante. Que provavelmente a gente nunca estaria tendo essa conversa aqui sobre traduzir ou não traduzir se a gente estivesse falando de uma obra em polonês, por exemplo. Porque assim, ninguém faz a menor ideia, a não ser quem fala o idioma. Não sei se tem alguém aqui que fala, deve ter. Mas ninguém tem a menor ideia do que quer dizer. Então, tu não pode dizer que nem a sonoridade é bonito porque você não remete a nada, não significa nada para você. É um conjunto de palavras que só compartilham o mesmo alfabeto. Entendeu? Então, a gente entra nessa discussão de traduzir ou não traduzir porque a gente consegue identificar significados na língua inglesa. Porque ela é próxima, porque algumas pessoas no Brasil conhecem, não é a maioria. O grupo aqui, a gente que está conversando, a gente conhece. Muitos jogadores de D&D conhecem, mas isso é exceção, não é a regra.
Uhum. Né? Sim, é até uma questão de popularização do jogo no país, né? É necessário mesmo.
Se fosse um idioma mais complexo, como esse que eu usei do exemplo, a gente jamais teria essa discussão, porque ninguém entenderia nada. Teria que traduzir.
Uhum.
Teria obrigatoriamente que traduzir.
Acho que em linha geral. Esse
exemplo é um negócio cultural, né? Porque na Alemanha, eles não usam, não gostam de termos em inglês. Então, tudo que vai para lá, principalmente jogo. D&D enfrentou uma barreira grande lá, que tinha um jogo, um RPG alemão, que por muitos anos era o carro-chefe lá. Não vou lembrar o nome dele agora, bate-pronto, mas. E é porque os termos lá, a tradução, tudo era no idioma deles, e é isso aí.
Drakenside, lá, sei lá o nome dele.
É, exato. E é engraçado que a gente está falando na Alemanha de uma população que, sei lá, a população jovem, 70%, 80% fala inglês. Não é que nem a gente que tem um nicho aqui de pessoas e tudo. Lá não, lá a galera fala inglês, mas vai jogar, meu, vou jogar meu idioma. Pronto, acabou.
Exatamente, é.
Acho que em linhas gerais ficou bem claro aí qual é a direção. Eu acho que tá em muito boas mãos aí.
E o furo? Fala, Pércio, fala uma coisa que ninguém sabe aí.
Pô, não falei várias já?
Já mandou algumas que ninguém sabe?
Falei, não falei?
Então, beleza.
Falei, já.
Vai lançar nessa quinta agora.
Então... Falei de indícios de.
Maravilha.
Top. Cara, e a ideia...
Mas não sei se eu respondi tudo também, se falta alguma coisa...
Não, respondeu. Eu tô mexendo contigo.
O Balbi sempre quer mais, Pércio. A ideia... Vocês na Cronos tinham um lance de dividir um pouquinho isso com a comunidade, alguns termos. Vocês têm ideia de fazer algo parecido com D&D ou é uma coisa mais fechada assim? Como você vê isso?
Sim e não. Sim porque é legal, sim porque o povo participou, sim porque na época foi interessante. Foi um laboratório, posso te dizer que ele era uma preparação para isso já. Mas óbvio que ninguém falou nada. Entretanto, no RPG especificamente, a gente tem dificuldades que... não tem como... Tem questões que são becos sem saída, não tem nem o que ficar compartilhando. E, às vezes, isso pode levar a uma certa frustração. O pessoal acha que, pô, está compartilhando conosco, mas, no final das contas, não está levando em consideração o que a gente está falando. Que, por exemplo, pô, Pércio, adorei esse discurso aí, traduzir valores portugueses e tal. Pô, mas vocês não aplicaram nos títulos dos livros. Então, galera... Sabe o que é? Não dá para aplicar nos títulos dos livros, porque tem uma regra, porque é assim, porque é assado. Aí, fica uma conversa infinita. Se a gente fosse voltar aqui, por exemplo, uma outra coisa comum. Se a gente fosse voltar para o Tiferino. Vamos pensar em outro nome aqui. Cria Infernal. Pô, legal. Bacana. Alguém deu essa sugestão em algum lugar. Não vai ser aplicado. Nunca vai usar nome composto em classe ou em raça. Não vai por causa de uma outra regra que ninguém conhece. Né? Que, você tem subclasses, você tem subcategorizações. Então, não pode ser cria infernal do abismo, cria infernal do não sei o quê, cria não sei o quê. Você fica muito fragmentada a palavra, fica muito composta. Então, quase sempre elas são formadas por uma única palavra. Então, você veja, a gente precisa encontrar o formato ideal de fazer isso com a comunidade, sem a gente ficar se alongando infinitamente em possibilidades e por que escolher um caminho e por que não escolher o outro, entendeu?
Uhum.
E seguir ainda as diretrizes, né? Que vocês armaram.
E no RPG a gente encontrou essa dificuldade maior. Porque a gente teria que falar não para muitas sugestões, só que a gente teria que falar não e explicar, né? E justificar. Uhum. E aí vai ficar justificativa em cima de justificativa, num ciclo que às vezes pode ficar infinito, entendeu? E para um jogo que está 5 anos atrasado para chegar no Brasil, o tempo conta muito.
Ah, tá bem claro, cara.
Mas a gente não descartou essa possibilidade, tá? A gente só não conseguiu encontrar uma configuração ideal.
Uhum. Bom, quando você encontrar, está aqui o canal aberto, né, Bob e Jorge? Pra...
Totalmente. Escancarado.
Por um outro lado, a gente usa, né, a parte da equipe lá, dos aventureiros, né, que CRD. Então, são pessoas da comunidade. São jogadores, né? São balizadores também da equipe.
Eles já vinham trabalhando isso há um tempo, né? Então, já deu também uma boa largada para vocês, né?
E o pessoal eles enfrentam dificuldades que antes eles não tinham noção ao começar a ver as coisas por esse lado, né? Uhum. Nem tudo é tão simples, nem todo blue tu vai traduzir como... Às vezes é azulado.
Não, e nem tudo que eles traduziram tá assim, né? Então o próprio Ranger lá tá patrulheiro, acho que... Não me engano,
exato.
Os atributos não são atributos lá, são habilidades, se eu não me engano. São
habilidades, exatamente. Então,
tem uma revisão em cima desse trabalho, que eu acho bem bacana, bem
perfeito. Tem essa questão, toda essa carga. Uma coisa é você fazer a tradução como fã. Isso qualquer um aqui poderia fazer, independente do seu nível, do seu skill, da sua experiência e tal. Você pode fazer, você está fazendo como fã, você está fazendo descompromissado. Você provavelmente não vai cobrar sobre isso, não seria certo fazê-lo, né? Você pode fazer por bem à comunidade, em geral. Mas, como é uma coisa que você está fazendo voluntariamente, também vai existir pouca, ou deveria existir pouca cobrança, porque, afinal, você não está fazendo isso de forma... Por mais que você tente fazer da melhor forma possível, você não está fazendo isso de forma profissional. Você está fazendo como fã. Uhum. Então, a expectativa também diminui. A gente tem que levar isso em consideração. A pessoa fez o melhor que ela pôde. Né? Agora, quando você está falando de uma obra, de um produto, aí você está num outro patamar. Aí você tem empresas por trás, aí você tem licença, você tem marca, você tem consistência, você tem regras. Então, algumas você não concorda, mas tem que seguir. Né? Então, é uma outra conversa completamente diferente.
Fechou? Está aí bem escancarado aí o segmento, né? A gente só fica esperando a data de lançamento, né, Balbi? Sei que você não vai falar que agora você é o mestre dos magos aí, dos enigmas, mas eu, no meu coração aqui, tenho que... Já comprei até pra Comic Con Experience. Eu sei que a Galápagos vai estar com o stand lá e, se Deus quiser, pra eu vender lá.
Eu também apostaria que, pelo menos, pra CCXP eles vão lançar, cara. Eu acho que... Eu apostaria uma ativação bonitaça.
Foi prometido, foi oficializado, na verdade. No semestre de 2019, isso permanece até o momento. Não vai ter nenhuma alteração, pelo menos até agora não teve. E eu acredito realmente que vai se manter. O que foi também anunciado foram 7, se eu não me engano. 7. 7 livros já, 7 produtos, né? O Players, o Monsters, o Dungeon Master Guide, o Stream, o Starter Set, o Sword Coast Adventure Guide e Curse of Strahd. E, já aqui falando também do Taroka Deck, que viria junto. Viria, não, virá. E, obviamente, nós vamos ter, ao completar esse primeiro ciclo, que são todos esses volumes que a gente mencionou publicamente, a gente vai anunciar um segundo ciclo, também composto composto por uma série, por um bloco, né, de volumes. Também uns 5, 7, não sei o número exato, a gente está fechando isso ainda. Mas também mais ou menos com o mesmo número de produtos. Uhum. E aí isso vai se manter, né? Pelo menos a intenção é que se mantenha naquele formato que eu comentei aqui, lançando coisas que acabaram de sair e trazendo coisas que já existiam.
Maneiro.
Fechou, acho que tá bonitaço, acho que tá com uma linha bem traçada, definida, e que você puder contar com a nossa ajuda aí. Não sei se o Balbi e o Jorge têm alguma pergunta.
Não, acho que é isso, cara. Parabéns aí pelo trabalho, cara.
Não, é um trabalho de todos, né? De alguma forma, todos estão colaborando.
E você, Brave?
Meu, perfeito. Gostei muito aí de todo o ponto, toda a explicação. Tô na expectativa também. Contem conosco, contem com o canal aí pro que deve é para falar, fazer os lançamentos. A gente tá aí à disposição e com bastante empolgação aí, aguardando.
Não, fiquem tranquilos que a gente sempre que possível vai vir aqui na coluna do Regra da Casa. Não sei qual vai ser o nome ainda da coluna e sou suspeito para sugerir qual o nome.
Definimos hoje. Legal? Vai ser Bruceclopedia.
D&D Cyclopedia!
Vai ser D&D Cyclopedia, isso mesmo. Eu falei Rules, né? Não, D&D Cyclopedia.
O Rules está na sua alma, Bob. Coração, Bob.
Esse livro é um livro muito legal, né?
Foda.
Mas eu retorno, a gente volta novamente aí em algumas edições futuras para quando tiver coisas mais interessantes para falar.
Maravilha.
Ou mais próximos de coisas interessantes acontecerem, né?
Alright. Então beleza, cara. Pô, brigadaço pela presença. Vamos fechar então nossa coluna aqui, nossa segunda edição da coluna. Recados aí? Alguém tem recados para dar?
Eu tenho um, cara. Jogue Wars of Waterdeep, que tá em português também. Não tá indo com a tradução igual, acho que vai ser o livro, mas dá para baixar aí no celular, jogo no celular, tô me divertindo aqui.
Maravilha. E você, Brave?
Tranquilo, tô na expectativa agora da aventura aí do segundo semestre. O Descent of Avernus aí, Mad Max from Hell. Eu acho que fiquei bem feliz aí com o livro. Quem sabe o Berço não anima aí pra já colocar ele aí no pipeline aí, na lista.
Tô muito animado.
Quem sabe depois a gente não marca uma mesa aí, pô. Vamos juntar todo mundo aí pra jogar.
Não, rapaz, vamos fazer uma coisa diferenciada aí, né? Juntar uma mesa muito louca.
Por mim fechado, eu mestro.
Demorou então. Obrigado, valeu, Pércio, mais uma vez. Então, valeu aí o tanto o Sebiano quanto o Brave. Obrigado mais uma vez pela coluna aí. E daqui a 15 dias aí estamos de volta com a terceira edição do nosso D&D Cyclopedia, que agora já está batizado. Então, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Falou.